Pode. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas aqui. Desculpe uma pequena falha, mas enquanto a vinheta estava no ar, eu não percebi. Mas vamos começar agora, então, com o mercado sucroenergético. Vamos falar um pouquinho lá de Ribeirão Preto, como as consultorias estão vendo as expectativas do setor esse ano, sendo ligadas tanto a novas maneiras e novos rumos de uma consolidação que se espera no futuro, e até mesmo como está sendo vista as torneiras do mercado financeiro para esse setor. Vamos então, Ribeirão Preto. Da Marca Extrate, José Carlos de Lima Júnior, consultor, ex-professor da USP, vai nos dar então uma visão, não tanto até mesmo da Marca Extrate em si, mas ele como analista, olhando e conversando com os players daquela região e praticamente todo o setor sucroenergético brasileiro, as expectativas para esse setor. Zé Carlos, seja bem-vindo, uma boa tarde.
Obrigado, Giovanni. É um prazer estar aqui com você, com todo o teu público.
Obrigado, nós que agradecemos e o prazer é todo nosso. Zé Carlos, a gente está vendo aí uma possibilidade de uma safra 19 e 20, que para alguns, que os Notícias Agrícolas entrevistou desde janeiro, poderá haver uma queda ou no mínimo empate por conta do veranico de dezembro e janeiro, e também ainda um veranico que veio para pegar uma cana que foi muito sofrida o ano passado. Pois bem, independente dessa condição, dessa cana, ainda não se sabe mais ou menos como que o Centro-Sul, especialmente, vai sair em termos de etanol, em termos de açúcar. Ou seja, vamos ter mais etanol, é verdade, mas ninguém sabe se vamos chegar nos 25, 27, ou 23, 24 bilhões de litros. E o açúcar é a mesma coisa, por conta ainda de sofrer uma resistência muito grande. Por conta dos estoques indianos, sobretudo, né, em termos de preço em Nova York. Como que você está analisando, olhando a finalização da safra 18-19 e com essa conjuntura sendo apontada para 19-20?
Então, Giovanni, é bem interessante quando você pega e tenta falar sobre o setor sucroenergético, porque nós estamos entrando em 2019, né? Praticamente já estamos aí já encerrando o mês de fevereiro, indo para março, o que significa já 2 meses de um atual governo. Portanto, a gente sempre considera que uma mudança de governo sempre traga perspectivas positivas para o país. Só que, de certa maneira, o que a gente percebe até então é uma certa morosidade no ambiente político, o que está desdobrando aí também na parte econômica em termos de investimentos. E aí, quando você pega e analisa o setor sucroenergético, que é uma cadeia, um setor dentro do agronegócio, você acaba tendo, primeiro, um mercado que sempre foi muito dependente de dois produtos, sendo o principal deles o açúcar. Então, você tem o setor sucroenergético, que foi muito forte no açúcar, sempre teve o açúcar como carro-chefe, e o etanol como produto secundário. E nos últimos 10 anos, aí, a gente começou a ter aí a biomassa com a cogeração de energia. Só que quando você pega e começa a analisar esses produtos de maneira específica agora para 2019, a gente primeiro considera o seguinte: o final de 2018 foi um ano muito seco. Portanto, a safra que vai vir agora, a gente com toda certeza vai ter sim os problemas, como você traz aí no início da sua pergunta, a gente vai ter com toda certeza os problemas com relação à produtividade desses canaviais. E outra coisa que é importante, quando a gente começa a observar esses dois produtos, tanto o etanol quanto o açúcar, que são os produtos que efetivamente remuneram o fornecedor de cana, até pelo atual modelo que nós temos de remuneração, que é baseado em cima de ATR. O que você tem é, primeiro, o etanol se beneficiou em 2018, exatamente porque nós tivemos aí toda a política da Petrobras com a mudança de precificação dos derivados a partir da oscilação do barril do petróleo. E quando isso começou em junho de 2017, a gente tinha um barril cotado a 46 dólares. Portanto, no ano passado, em 2018, quando o barril acabou alcançando a casa aí dos 80 dólares, de certa maneira, o combustível derivado acabou sendo repassado, né, a gasolina e o diesel acabou tendo esse repasse para o mercado, o que fez com que o etanol ficasse muito mais atraente. Tanto que isso fez com que a safra 2017-2018 fosse uma safra predominantemente alcooleira. E o segundo aspecto que eu quero colocar tem a ver com o açúcar, né? Porque o açúcar ele apresentou no ano passado, em 2018, um dos menores preços históricos, cotado aí na casa dos dólares, em centos de dólares, vem de 10 centos.
O ano passado o açúcar perdeu 21%, na verdade, isso segundo as principais telas de Nova York. Agora, o etanol, ano passado, na safra passada, ele remunerou bem, ele conseguiu segurar as pontas de muitas empresas que estavam com problemas e deu bastante fôlego para aquelas empresas que estão na camada de cima do bolo. Essas mesmas empresas que estão na camada em cima do bolo, você lembrou agora há pouco, falou da biomassa, são as empresas que também estão na cogeração, na exportação de energia para o sistema, né, Zé Carlos? E nós vimos que durante o veranico agora de dezembro e janeiro, a venda do megawatt hora no mercado spot multiplicou por 4 vezes, né? Ou seja, então tudo isso daí dá um aspecto bastante sólido para umas empresas aí em torno de 10 a 15 do setor. Quando a gente olha essas empresas, a gente vê que essas empresas elas continuam sendo reféns do risco sistêmico do setor ou elas estão fora do risco sistêmico que o setor vem passando nos últimos dois ou três anos, Zé Carlos?
Então, na verdade, quando você pega e começa a falar desse terceiro produto, né, da cogeração de energia, a parte da biomassa, é importante o nosso público, né, o nosso telespectador aí ter a consideração que nem todas as usinas têm instalado equipamentos para cogerar. Né? Então, tem muitas usinas, por exemplo, que não utilizam a própria biomassa e acabam utilizando essa biomassa como uma moeda de transação com as outras usinas. Aí, quando você pega e começa a fazer essa análise, né, você pega, digamos assim, você separa fornecedores, produtores de cana efetivo e as indústrias, as usinas, essas usinas, especificamente, algumas delas não cogeram. Então, o que você tem? Você tem aquelas que têm uma estrutura para cogeração de energia, que, de certa maneira, ela consegue se remunerar com esse terceiro produto, porque ela consegue trabalhar não só o etanol, mas o açúcar, mas ela também cogera energia e comercializa, tendo a vantagem, no caso da remuneração que teve, no caso, em 2018. Em contrapartida, você tem muitas usinas que ainda não têm essa infraestrutura, né? essa produção, essa cogeração de energia. E tem até um agravante. Muito desse, todo esse problema que o setor viveu nos últimos anos, nós tivemos, num determinado momento, as usinas diminuindo, de uma certa maneira, os investimentos necessários. E hoje é muito comum você encontrar plantas industriais que acabam perdendo a cauda, acaba por problemas na moenda ou toda uma infraestrutura que deveria ter sido atualizada e não foi, e isso acaba gerando aí um adicional de prejuízo, porque ela não consegue, digamos, na moagem da cana, na passagem, beneficiar completamente aquela matéria-prima.
Mas de todo modo ainda fica a pergunta, essas empresas que estão com todo esse processo bastante adiantado e com baixa alavancagem, porque de alguma maneira são empresas que já estão operando já nesse tripé de uma maneira que os investimentos já foram amortizados, essas empresas elas sofrem do risco sistêmico ou elas estão de fora do problema geral da açúcar-energia, Zé Carlos?
Na verdade, Giovana, a gente precisa observar essas empresas assim, de maneira isolada. É lógico que você tem algumas empresas que estão menos alavancadas, ou seja, elas estão muito menos dependentes de empréstimo internacional que elas tomaram, em sua maioria, e, portanto, elas podem ter, assim, elas têm um pulmão ou um colchão financeiro que faça com que qualquer tipo de oscilação de mercado ela consiga passar de uma maneira um pouco menos traumática do que aquelas que têm uma alta dependência de crédito. Então é importante a gente fazer essa análise de uma maneira separada, Giovanni, porque você tem algumas usinas que sim, elas têm sim essa dificuldade financeira, até porque todo o passado que teve aí, de certa maneira, acabaram não remunerando. E o pior é você pensar na origem de todo esse problema. A grande maioria dos empréstimos foram feitos em moedas internacionais, no momento que nós tínhamos a paridade do real com o dólar. A partir do momento que nós tivemos aí esse distanciamento e as taxas de juros, ainda que fossem atraentes no mercado internacional, quando você atualiza isso para real, acaba dando essas dívidas que hoje supera facilmente 20%, 30%, às vezes, só o ano, nessa moeda estrangeira ainda.
Exato. Eu pergunto isso, José Carlos, porque há alguma possibilidade, vocês estão vendo, como consultores, movimentação de grupos, já olhando mais na frente, a possibilidade de talvez uma nova onda de fusões, uma nova onda de aquisições? Porque, segundo muitos aí, muito provavelmente, uma nova rodada de empresas que vão sair do mercado deve estar programada para 2019, como foi já em 2018, duas ou três. Então, naturalmente, que o setor deve começar a olhar. Né? Então, nesse sentido que foi a pergunta, porque naturalmente que quando a gente fala em consolidação, a gente sempre olha as maiores e melhores olhando o andar de baixo, né, Zé Carlos?
Sim, aí a gente tem que pegar, Giovanni, e fazer uma separação. Quando você começa a olhar, com toda certeza, qualquer crise, ela sempre faz com que você tenha uma sedimentação dos agentes produtivos. Né? Até nós costumamos dizer o seguinte, quando o mercado está muito eufórico, é natural você ter vários investidores, você ter vários agentes que entram investindo no setor e muitas vezes eles não têm, digamos, o conhecimento técnico mínimo necessário para atuar naquele mercado. Então, quando vem a crise, você acaba tendo aí, digamos, uma peneira nesse mercado, que é natural você acabar saindo alguns agentes. Quando você pega e faz a separação aí específica, quando você começa a dizer em termos de ajuste no setor, eu gostaria de fazer uma separação na fala em duas maneiras. A primeira, na parte de produção agrícola, quando a gente pega nos fornecedores de cana, e a segunda nas usinas, nos grupos industriais. Se olha especificamente nos fornecedores de cana, a gente já começa a observar em algumas regiões, naqueles produtores que estão num período aí de fazer a troca dos canaviais, porque já tiveram seus cortes de safra, alguns deles estão já fazendo um redirecionamento, uma substituição diária por cultura que está melhor remunerando de ciclo rápido, no caso grãos, pegando soja principalmente. Então isso sim tem acontecido em algumas regiões do Brasil, inclusive na região de Ribeirão Preto, a gente acabou presenciando sim algumas áreas. Por outro lado, quando você vai para a usina, né, para as indústrias, a gente percebe que algumas indústrias, realmente, dado toda a situação de alavancagem ou talvez de endividamento, ou até mesmo alguns grupos, né, que entraram no Brasil, que investiram no setor e agora começam a perceber que tem, não consegue dar resposta, digamos assim, para a matriz ou para o mercado internacional, para os investidores internacionais dessa remuneração, dessa rentabilidade, elas começam a rever o plano de permanecer aqui no Brasil. Então, é provável, sim, que a gente vai passar aí para um novo ajuste agora em 2019, mas é um processo que já vem, digamos, se arrastando nos últimos 5 anos, que é quando a crise efetivamente no setor ficou muito mais intensa. Então, digamos assim, são os restolhos, né, de todo esse movimento que já começou há alguns anos.
Agora, mas é possível a gente já perceber, ou pelo menos notar, vocês têm notícia de grupos fazendo due diligence aí de empresas que poderiam entrar na mira de aquisições e fusões, Zé Carlos?
Então, de maneira assim, específica, dando nome específico para algumas empresas, o fato é, você sempre acaba percebendo, você acaba notando algumas coisas, né? Mas ainda é naquela parte preliminar, vamos colocar assim. Nada que seja oficializado a ponto de ser levado para frente, assim, para a grande imprensa. O fato é que você tem, sim, uma movimentação acontecendo numa intensidade muito maior quando você olha para os fornecedores da matéria-prima, né? Na substituição de área plantada, colocando soja. E na parte das usinas, você tem alguns grandes grupos que estão se preocupando exatamente com contratos com esses fornecedores de cana, porque quer queira ou não, tem um investimento já feito na planta industrial e necessita uma demanda mínima de matéria-prima para fazer a moagem. Então, nesse sentido, sim, Giovanni, mas o nome específico de algumas empresas ou grupos é muito delicado.
Mas quando a gente fala de fornecedor, a troca por soja, nós não estamos falando necessariamente de abandono da cana, porque a soja é um ciclo curto, 3 meses, tira a soja, volta a cana. Quer dizer, isso não chega a ser alguma coisa preocupante? Preocuparia, você não acha, Zé Carlos, se ele saísse da soja e fosse para o milho, ou seja, aí teria que tirar a cana mesmo, né?
Então, mas aí tem uma outra situação, Giovanni, que é muito mais a mensagem que fica. Uhum. A partir do momento que você, você coloca, ainda que seja uma soja de um ciclo curto, como você coloca, o fato é que algumas áreas acabam ficando como se fosse recuperação e não entra naquele período de cultivo, porque você deixa de fazer o investimento no plantio de uma nova safra. O fato é que quando você começa a diminuir, quer queira ou não, a recomposição ou investimento em áreas para a produção de cana, de cana de açúcar, o fato é que toda a cadeia produtiva começa a exercer uma pressão contrária. Uhum. Você passa a ter menos serviços, menos matéria-prima voltada para aquele setor, e aí você tem um processo inverso, né? Onde toda a movimentação da cadeia produtiva em termos de fornecimento de suprimentos acaba sentindo.
Você tem razão, porque nós estamos falando, por exemplo, quem vai plantar soja, mesmo que tenha um ciclo curto, ele tem que tirar a cana a partir de setembro, ele vai para a soja, depois do vazio sanitário, e provavelmente aí vai até fevereiro, março, sem cana, ou seja, é um ciclo nada, são 6 meses aí de uma área sem plantio, né, Dakar?
Sim, mais do que isso, né? A gente pensa que tem uma área 6 meses não produzindo, você tem uma indústria que está instalada e que dependeria ou depende daquela matéria-prima para poder amortizar ou pelo menos diminuir o teu custo a partir da escala. A partir do momento que ela tem menos escala de cana, o custo dela vai ser maior, e aí qualquer soluço de uma crise mais intensa vai acabar fazendo com que o setor sinta, ou alguns players, né, alguns agentes produtivos sintam, aí qualquer oscilação de preço numa intensidade muito maior. Daí a importância do colchão financeiro que algumas empresas possuem por não estarem alavancadas, que foi a tua pergunta anterior, Giovanni. Uhum.
Você lembrou bem, né? Quer dizer, na verdade, na medida que o setor ele percebe que numa determinada área há um período mais longo sem cana, não sem, totalmente sem cana, mas pelo menos uma parte de fornecedores sem poder fornecer nesse período, isso daí se alastrar pode criar uma dificuldade maior, né? Em momentos como o ano passado, por exemplo, que teve pouca cana por conta da seca, né?
Sim, aí você pensa que a cana tem a usina tem uma infraestrutura montada e ela vai ter que buscar essa cana em distâncias cada vez maiores. E aí acaba o custo logístico, acaba onerando ainda mais toda a produção, correndo a margem que a própria indústria já tem apertada, considerando aí a remuneração do mercado internacional, se a gente focar especificamente no caso do açúcar. Ou seja, diminui o volume de oferta próximo, ele vai ser obrigado a buscar cana em distâncias superiores, em alguns casos até 40, 50 quilômetros, e aí acaba onerando aí o custo com quilometragem.
Ricardo, as torneiras hoje de recursos para o setor, como que está sendo vista por vocês aí da marca Extrat? Como que você avalia?
De certa maneira, Giovanni, eu acho que tem uma coisa muito curiosa na pergunta, quando você pega e pensa assim, está faltando dinheiro. Na verdade, não é essa a leitura que nós temos. Uhum. Nós temos assim, o dinheiro está disponível, porém o tomador de empréstimo está mais cauteloso. Uhum. Aquela euforia que nós tínhamos há 10 anos, quando você pega e recorda 2008, 2009, né, até se a gente for anteceder o boom do setor superenergético, que foi ali entre os anos 2005, 2006... quando o ex-presidente Lula falava que o mundo consumiria o etanol brasileiro, aquele momento, vários investidores tomaram empréstimos, financiaram, colocaram recursos, de uma euforia que, de repente, não foi concretizada no mercado. Uhum. Ainda que nós temos, historicamente, uma taxa de juros baixa, quando você compara uma taxa de juros real, quando você pega aí 6,5%, uma taxa Selic, você compara com uma inflação aí de 3, 3,5%, a gente está falando de uma taxa de juros real de 3% ao ano. Portanto, historicamente, é uma taxa muito baixa. Só que, em contrapartida, o tomador de empréstimo, o investidor, ele fica muito receoso de pegar esse dinheiro, até porque ele acaba lembrando, né, desse passado não tão distante, que foi todo esse endividamento gerado por oscilações do mercado. Então, eu diria que o crédito hoje, o tomador desse empréstimo está muito mais cauteloso com as suas decisões, Giovanni. É o que nós temos percebido aqui na Marca Extrat e também com as várias empresas com quem nós temos relacionado nos últimos tempos.
Agora, o dono desse dinheiro, o dono desse potencial recurso, ele também tá cauteloso, né, Zé Carlos?
Ah, com toda certeza. É só a gente analisar aí o número de documentos que passaram a ser exigidos a partir de 2009, né? Você tinha, de repente, uma situação de a validação que você tinha para ter acesso aos recursos, ela era muito menos rígida, né, do que está sendo até então. Não, ainda que isso é importante, né? A rigidez do mercado nacional aqui no Brasil é que fez com que a crise não fosse tão intensa quanto foi em mercados, como foi o caso aí dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, você passa a ter nos bancos algumas análises de risco que está muito mais criteriosa do que foi até então.
Eu queria a sua opinião baseado até numa comparação que o Notícias Agrícolas tomou com outros consultores que passou aqui pela mesma posição que você está agora aqui dando essa entrevista para a gente, Zé Carlos. Há um consenso assim, que para as empresas boas, as tops, que estão com boa gestão, com no mínimo com moagem superior a 16 milhões de toneladas por safra, que tem um bom controle da volatilidade das suas receitas, né? Porque naturalmente o investidor não gosta de coisa muito volátil. Essas empresas conseguem têm acesso a mercado financeiro, até porque também os bancos também não podem deixar de lado empresas boas como essa. Mas até mesmo a gente está vendo o mercado de debêntures, nós estamos vendo até mesmo a possibilidade de algumas empresas irem para o mercado de ações aí a partir do ano que vem, né? Olhando assim, se a gente separasse essas empresas boas do resto do setor, é bem possível a gente segregar por essas duas fatias, não é, Zé Carlos?
Sim, com toda certeza. Eu até incluiria uma terceira fatia, viu, Giovanni?
Pode
Na
não.
de hoje, nós estávamos conversando numa reunião interna, a gente acaba falando assim, que você tem os profissionais, as empresas profissionais, tem aquelas em vias de profissionalização e tem aquelas que realmente entraram no setor agora e ainda estão, digamos, conhecendo, né, os detalhes aí técnicos de funcionamento do mercado. Quando você pega e observa aí aquelas que já são mais maduras, aquelas profissionais, elas geralmente acabam tendo mesa de hedge, elas acabam tendo aí toda uma gestão muito mais criteriosa em termos de recurso, não só tomado, mas também de comercialização. Alguns casos, quando elas acabam fazendo comercialização com o mercado internacional e elas acabam também fazendo financiamento em moeda americana, em dólar, o que que acontece? Ao invés de você dar entrada com esse dólar no Brasil, fazer a conversão e depois você tem que pagar a tua dívida, você já acaba deixando provisionado o recurso do mercado internacional e já faz a quitação no próprio mercado externo, ou seja, em próprio mercado. Por outro lado, essa profissionalização você acaba vendo em alguns poucos grupos aqui no Brasil. Geralmente são os grandes players que têm uma estrutura montada com uma mão de obra altamente capacitada que, quer queira ou não, é uma mão de obra cara quando você observa a grande maioria das empresas. Então, poucas empresas têm recurso para investir e manter profissionais dessa qualificação, porque, na verdade, você tem que montar uma base de inteligência dentro dessas usinas. Então, na verdade, sim, essas grandes empresas, elas sentem a crise de uma maneira ou de outra, né? Independente do jeito que ela chega, elas vão sentir o impacto, mas elas têm uma estrutura muito maior, um amortecedor muito maior para poder suportar esses alavancos, que a grande maioria de as outras empresas, infelizmente,
Não tem.
acabam suportando e só se beneficiam quando o mercado aí está totalmente positivo. Ou seja, quando a onda está levando todos, elas acabam se beneficiando. Mas numa situação de revés fica muito mais difícil o controle.
A gente percebe isso até mesmo fazendo algumas comparações aleatórias. Se a gente entrar no mercado boi, a gente vai ver, Zé Carlos, que nós temos empresas com alta tecnologia ganhando dinheiro, naturalmente sofrendo aquele efeito sanfona de mercado, mas é um efeito sanfona que é apenas sobre o seu lucro, sobre a sua receita, sobre o seu lucro líquido. Não é aquele efeito sanfona que cai para o ativo, né? Que cai já no seu passivo. Então, ela se mantém. Provavelmente é a mesma coisa com essas indústrias do setor sucroenergético, né, Zé Carlos? Elas sofrem efeito sanfona de um açúcar mais caro, um açúcar menor, ou um etanol mais caro, um etanol mais barato, mas enfim. Mas elas estão ali sempre, sempre bem na fotografia. Para concluir, Zé Carlos, falta alguma coisa para essas empresas provavelmente olharem o RenovaBio? Falta uma política de governo que ajude elas procurarem mais funding com mais desenvoltura? Como você concluiria isso?
Eu acho que eu concluiria de duas maneiras, Giovanni. A primeira, com toda certeza, o que essas empresas estão buscando, ou pelo menos se preocupam, agora é tentar montar uma estrutura que seja enxuta, com um controle de custo muito mais adequado. Isso é o que a gente sempre ouve. Mas tem uma particularidade nisso tudo que tem a ver com a tecnologia. Nós temos hoje várias tecnologias na parte agrícola que muitas vezes acabam não sendo plenamente de conhecimento dessas empresas, seja do fornecedor ou seja da indústria, porque elas estão habituadas com uma determinada cultivar, e aí quando você tem mudança de cultivares, você acaba não percebendo, digamos aí, você não tira plenamente os resultados dela, até porque você acaba desconhecendo a maneira de fazer os traços culturais, e aí você acaba não performando. Então, a primeira grande observação que a gente tem é que a forma de fazer negócios hoje no campo tem alterado, e a profissionalização, ela passa não só pela gestão, mas também por você conhecer as tecnologias e mudar, digamos assim, a sintonia das tecnologias atuais com relação àquelas que até então estavam disponíveis. E a segunda observação que eu acho importante, quando a gente começa a falar de agricultura, quando a gente começa a falar de agronegócio, seja pecuária ou agrícola, na verdade o que a gente está fazendo é gerenciamento de risco. Afinal, nós temos aí uma indústria a céu aberto. E o gerenciamento de risco, quer queira ou não, ela sempre vai acontecer em qualquer atividade produtiva. Você vai ter aí 2, 3, 4 anos de excelente produtividade, excelente resultado, e de repente pode vir num sexto, um sétimo ano, você vai ter a oscilação. Ou seja, a gente tem um mercado que vive de frequência, tanto de alta quanto de baixa, momentos de euforia e momentos de depressão. A grande diferença, eu acho que está na profissionalização do setor, não só aí no caso superenergético, mas qualquer setor, de você identificar que é natural essas oscilações. E quando você tem uma oscilação para baixo, ou seja, quando você entra num momento de depressão, de queda, quando você tem um colchão financeiro, você tem uma estrutura financeira profissional, o mercado traz excelentes oportunidades de investimento. É que alguns grandes grupos hoje mais do que demonstram, né? Eles viveram a euforia, capitalizaram na euforia, e quando o mercado entrou numa situação de declínio, numa situação aí, digamos, de depressão, eles entraram, fizeram grandes investimentos e, com toda certeza, vão estar colhendo os resultados. Nada cai para sempre, assim como nada sobe para sempre, Giovanni. É dessa forma que nós enxergamos.
É isso daí mesmo. Você tem razão. Aparentemente, a gente nota isso mesmo. Não há torneira fechada para aquela boa gestão e aqueles que estão fazendo a lição de casa com esses colchões de recursos aí para os momentos de baixa, entre os quais, como você citou, uma cana mais nova, a tecnologia de ponta e também o terceiro tripé hoje da bioenergia, que é a cogeração de energia para a exportação para o sistema elétrico. É isso aí, José Carlos de Lima Júnior. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez, meu cara.
Obrigado, Giovanni, sempre à disposição. E nós aqui da Marquestrate agradecemos a oportunidade de estar com você e junto com todo o seu grande público aí. Okay. Um abraço aqui de Ribeirão Preto.
Um abraço a todos da Marquestrate. É o setor sucroenergético aqui a partir da visão da Marquestrate Ribeirão Preto, mostrando a possibilidade de que há ainda assim torneiras e meios de o setor buscar recursos para novos investimentos e, naturalmente, olhando uma possibilidade, uma nova rodada de consolidação, especialmente por conta da crise. E quando há crise, sempre há pechincha no mercado. Fique com a gente, voltamos em instantes com Alexander Horta. Até já.